Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Lauren Elizabeth Spider nasceu no dia 17 de janeiro de 1991 em Edmond, Nova York. Ela cresceu em Scarsdale, que é uma cidade que pertence ao condado de Westchester, em Nova York também. Filha de Robert e Charlene, ela tinha uma irmã mais velha chamada Rebecca. A Lauren era uma garota muito bonita, loira, tinha olhos azuis, era uma menina muito doce, com muita energia, extremamente motivada, interessada em aproveitar ao máximo sua vida. Foi assim que ela foi descrita por seus amigos e familiares. A Lauren tinha uma condição rara chamada Síndrome do QT longo, que é uma condição cardíaca que pode ser hereditária, causada por medicamento ou por problemas de saúde, que consiste basicamente em um distúrbio do ritmo cardíaco, caracterizada por causar batimentos cardíacos acelerados e caóticos. Então, devido a sua condição, seus médicos recomendavam que ela evitasse o máximo o consumo excessivo de drogas e álcool. A Lauren se formou no ensino médio em 2009 na Edmond High School e logo depois ela foi estudar na Universidade de Indiana, onde ela cursava Apparel Merchandising, que pelo que eu pesquisei é um curso de merchandising da indústria fashion, então é para trabalhar com fast fashion, essas coisas. É basicamente um merchandising de moda mesmo. Ela conseguiu estágio na Anthropologie, que é uma loja de roupas localizada em Nova York. Além disso, a Lauren era um membro ativo da comunidade judaica. Enquanto estava na faculdade, ela comparecia às reuniões que aconteciam no campus e passou as férias de primavera plantando árvores em Israel. Ela foi para lá em nome do Fundo Nacional Judaico. Na época do caso, a Lauren estava no segundo ano da universidade. Ela estava namorando o Jesse Wolf e ela tinha 20 anos de idade. Então, no dia do desaparecimento, foi numa sexta-feira, a Lauren estava saindo do seu apartamento em Bloomington, Indiana, com um amigo chamado David Ron. Ele também estudava lá e eles saíram do apartamento dela por volta de meia-noite e meia. E de lá, eles foram para o apartamento de um amigo do David chamado Jason Rosenbaum, mas o apelido dele é Jay e só chamam ele assim. Esse apartamento ficava a algumas quadras do apartamento da Lauren. E lá, eles também encontraram o vizinho do Jay chamado Corey Rossman. Então, agora eu vou fazer com vocês uma linha do tempo para vocês entenderem mais ou menos como tudo aconteceu. À 1h46 da manhã, a Lauren é vista entrando no Kilroy's Sports Bar, que era um lugar conhecido por ter muita música, tinha um grande pátio externo, vários bares lá dentro, e era frequentado por estudantes ricos que moravam em apartamentos luxuosos recentemente construídos no centro da cidade, incluindo o Smallwood Plaza, que era onde a Lauren morava, e o Town Homes, que era onde seus amigos moravam. E esse bar ficava bem próximo do apartamento em que eles estavam lá reunidos, então eles foram até o bar. A Lauren tinha 20 anos, então ela era menor de idade, né? Para entrar no bar ela teria que ter 21. Então ela mostrou uma identidade falsa para conseguir entrar. E lá eles ficaram conversando, bebendo alguns drinks. Continuando a linha do tempo, a Lauren e o seu amigo Corey saíram do bar às 2h27 da manhã. E a Lauren tirou os sapatos e ela deixou os sapatos e o celular dela dentro do bar, deixou lá. E aí ela saiu descalça do bar e tinha um pátio assim do lado de fora, então eles andaram por esse pátio e aí os dois começaram a ir em direção ao apartamento da Lauren. Apenas 3 minutos depois, eles já chegam no apartamento da Lauren, que ficava a 2 quadras do bar, então era bem pertinho. Eles entram no elevador e vão pro 5º andar do prédio, que era o andar que ela morava. Só que eles não chegam a entrar no apartamento dela. Em algum momento nisso, o Corey leva um soco na cara, então ele fica desorientado. Ele fica machucado, então 12 minutos depois de eles terem chegado lá onde a Lauren morava, eles saem pela porta da frente e eles não chegaram a entrar no apartamento dela, como eu disse, porque a Lauren continuava sem sapatos. Mais tarde, descobriram que quem provavelmente deu um soco na cara do Corey foi um amigo da Lauren chamado Zach Oakes. Ele era bem amigo do namorado da Lauren. E aí, ele encontrou com eles, provavelmente ali no corredor, antes de entrar no apartamento da Lauren e ele viu que eles estavam bem embriagados, principalmente a Lauren. E aí, ele perguntou se ela estava bem, e aí o Corey respondeu que sim, que estava tudo sob controle. Então, o Zack disse para o Corey levar a Lauren para dentro do apartamento, para o quarto dela. Eles tiveram um desentendimento sobre isso, levando o Zack a dar um soco na cara do Corey. O advogado do Corey posteriormente afirmou que ele tinha dito que perdeu a memória do que aconteceu naquela noite devido ao soco que ele levou. Ele disse que não lembrava que a briga tinha acontecido e nem lembrava o que ele e a Lauren fizeram depois. Já uma amiga do Corey chamada Zoe Camp disse que ele sabia que tinha brigado com alguns amigos do namorado da Lauren, o que é diferente do que o advogado dele falou. Então, se foi realmente o Zack que deu um soco na cara dele, a polícia nunca confirmou. E pra vocês entenderem, foi tudo muito rápido. Tudo isso aconteceu em 12 minutos, desde o momento que eles chegaram no prédio, foram pro quinto andar, aí ele levou um soco, eles descem e saem, né, do prédio. Então, foram 12 minutos. E aí tem imagens da Lauren tropeçando perto da entrada ali do prédio, aí o Corey ajuda ela. E aí depois um homem disse que viu ela sentada e depois caindo, caindo para trás e batendo a cabeça. E aí depois tem mais imagens dos dois cambaleando, andando ali pelas ruas do complexo, ela cai de novo. E aí como ela estava muito embriagada, ela não se protegeu durante a queda, então ela caiu com o rosto dela praticamente no chão, então ela machucou um pouco o rosto. E depois ela cai uma terceira vez, e aí depois dessa terceira vez, o Corey começa a carregar ela. 6 minutos depois, às 2h48, eles saem do complexo de apartamentos e depois disso, a Lauren entra em um beco que ficava entre a College Avenue e a Morton Street. Tinham algumas câmeras de segurança que ficavam em torno do local, nos apartamentos próximos, que mostram que às 2h51 da manhã, a Lauren sai do beco e vai em direção ao terreno baldio. Posteriormente, nessa rota, foram encontradas a bolsa e as chaves dela. Logo depois disso, a Lauren e o Corey vão até o apartamento dele. O Corey tinha um colega de quarto, que era o Michael Beth, e ele estava lá no apartamento estudando, quando a Lauren e o Corey chegam. E segundo ele, os dois chegaram bem embriagados e os dois estavam cambaleando. O Michael afirma que o Corey vomitou no carpete a caminho das escadas e ele disse ter acompanhado o Corey até o quarto dele, levando ele até a cama. Depois disso, ele tenta convencer a Lauren a dormir também no sofá da casa deles, já que seria mais seguro para ela. Mas, segundo ele, ela recusou e disse que queria voltar para o seu apartamento. Então, às 3h30, o Michael resolve ligar para o vizinho dele e do Corey, que é o Jay, que já tinha encontrado com eles mais cedo, querendo que ele cuidasse da Lauren. Aí, o Michael disse que subiu as escadas para fazer alguma coisa e quando ele voltou, a Lauren já tinha ido embora e aquela foi a última vez que ele e o Corey viram ela. Depois disso, a Lauren foi para o apartamento do Jay e nesse momento ele percebeu que ela tinha um hematoma abaixo dos seus olhos, provavelmente de uma das quedas que ela sofreu durante aquela caminhada. A Lauren disse para o Jay que ela não sabia como ela tinha ficado com aqueles hematomas. A Lauren fez duas ligações usando o celular do Jay. Ele afirmou que a primeira ligação foi para o David, que era o amigo deles. Eu sei que é um pouco confuso para vocês entenderem quem é quem, mas relembrando... O David é o primeiro amigo com quem ela saiu naquele dia e depois eles foram para a casa do Jay, que é onde ela está nesse momento. E lá da casa do Jay, ela saiu com o Corey, que já estava lá e que é vizinho amigo dele. Então, ela e o Corey foram para o bar e aconteceu tudo isso e agora ela estava na casa do Jay e ela ligou para o David. A segunda ligação foi para outro amigo dela que o Jay não especificou quem era. Nenhuma das ligações foi atendida e a Lauren não deixou nenhuma mensagem de voz. A ligação para o David foi às 4h15 da manhã, ele recebeu a ligação, mas ele não atendeu. A Lauren tinha uma colega de quarto chamada Hadar Tamir e ela confirmou que realmente o Jay falou para ela que essa primeira ligação foi feita para o David, porque a Lauren não sabia onde ela tinha deixado o telefone dela, que tinha ficado lá no bar. Inclusive, só uma informação a mais sobre essa colega de quarto, ela apareceu com frequência na mídia quando o caso aconteceu, porque as autoridades não queriam dar muitos detalhes e aí ela acabou contando algumas informações para os repórteres, mas aí depois de um tempo ela se retirou dos holofotes. Já o advogado do David confirmou que ele recebeu uma ligação e que não atendeu, mas ele não disse quem havia feito a ligação, então ele não confirmou que havia sido feita do celular do Jay. A Lauren saiu do apartamento do Jay às 4h30 da manhã sozinha, porque ela disse que queria ir para o apartamento dela, então ele não foi acompanhar ela. E ela foi sozinha, então ele disse que ficou olhando ela pela janela. E aí ela estava usando uma legging preta, uma camiseta branca, estava sem os sapatos. E ela já tinha perdido as chaves dela, né? Mais tarde eles descobriram isso. Mas aí ela estava andando em direção ao apartamento dela, que não ficava muito longe dali, sozinha. Então até esse momento do caso ficam duas dúvidas, né? No ar, assim. A primeira é por que o Corey não deixou a Lauren entrar no apartamento dela, não deixou ela lá na cama dela antes de ir embora naquele dia. E a segunda é por que ninguém acompanhou ela até o apartamento dela, né? Ela foi sozinha. Mas enfim, continuando. E como eu disse para vocês, a Lauren tinha um namorado chamado Jesse Wolfe e ele não saiu com ela e com os amigos deles naquele dia. A Lauren conheceu o Jesse em um acampamento na mesma época que ela conheceu o Jay. O Alan Wolfe, que é o pai do Jesse, disse que na noite anterior ao desaparecimento dela, o Jesse estava conversando com ela por celular enquanto eles assistiam um jogo de basquete. Então, a última pessoa que viu a Lauren naquele dia foi o Jay às 4h30, quando ela saiu do apartamento dele, foi em direção à casa dela. Depois disso, ela não foi mais vista, ela desapareceu. Então, várias horas depois, o namorado dela, o Jesse, começa a mandar várias mensagens pro celular dela, até que um cara lá no bar, um funcionário, pega o celular e responde que ela deixou os sapatos e o celular dela lá. Então, o Jesse começa a ficar preocupado e ele decide conversar com a colega de quarto da Lauren, e aí ele pede para ela uma chave para entrar no apartamento. Ela dá a chave, ele vai lá, procura pela Lauren, mas ela não estava lá. A Lauren foi vista pela última vez às 4h30 da manhã daquele dia, e acredita-se que foi relatado para a polícia o desaparecimento dela às 4h30 da tarde daquele mesmo dia, que era 3 de junho de 2011. Então, a Rebecca, que é a irmã mais velha da Lauren, liga para os pais e avisa que a irmã dela mais nova desapareceu. Imediatamente, eles vão para Indiana para ajudar a procurar por ela. Chegando lá, a primeira coisa que a mãe da Lauren faz é ligar para todas as clínicas e hospitais da cidade, perguntando sobre a Lauren para ver se ela tá lá, para ver se ela se machucou, se aconteceu alguma coisa, se ela tá em algum desses locais, mas ela não estava. E aí surgiram alguns relatos de pessoas que possivelmente teriam visto a Lauren naquele dia também. Então, o primeiro é o relato de um gerente de bar que disse ter visto um homem misterioso colocando uma mulher embriagada, assim, tipo, no ombro dele, segurando ela assim, e saiu andando com ela pela rua. Ele disse que a mulher era muito parecida com a Lauren fisicamente, e ele disse ter visto isso às 3h38 da manhã. E aí, esse foi o relato do gerente, mas quem colocou isso na internet foi um blogueiro, e aí a mídia começou a espalhar isso em todos os meios de comunicação, nos jornais, na TV. Então, as pessoas acreditavam que isso realmente tinha acontecido. A polícia foi verificar e conversar com o gerente, ver se tinha uma imagem de segurança, alguma coisa que comprovasse, mas não tinha nada. Só que tem a questão do horário, porque o gerente disse que ele viu isso às 3h38. Só que o Jay disse que a Lauren saiu do apartamento dele para ir para casa dela às 4h30. Então, os horários não batem. E aí, nesse caso, ou a mulher não era a Lauren, ou o Jay estava mentindo o horário. E o investigador particular da família, o John Cutter, ele entrevistou essa testemunha e eles acreditam que a mulher era a Lauren, sim, mas só tem essa questão do tempo, que eles não sabiam se o tempo que o gerente disse era o horário certo ou não, e eles nunca conseguiram imagens para comprovar se isso realmente aconteceu, mas eles acreditavam que era ela, sim. E o segundo relato veio de um morador de rua que disse que ouviu uma mulher gritando às 4h35 da manhã, bem próximo do local onde a Lauren foi vista pela última vez. E esses boatos sobre o grito começaram a circular logo depois que a notícia do desaparecimento dela foi divulgada. Um repórter do Bloomington Herald Times mais tarde investigou isso, mas não está claro se a polícia alguma vez fez essa denúncia. E aí surgiram algumas especulações sobre a identidade desse homem, que muitas pessoas acreditavam ser o itinerante de Bloomington, chamado Franklin Road Dog Crawford. Só que ele morreu poucos dias depois do desaparecimento da Lauren. Então, nesse caso, faria mais sentido, porque ele ouviu o grito às 4h35 e a Lauren saiu do apartamento às 4h30, segundo o Jay. Então, é possível que o gerente do bar tenha se enganado de horário, é possível, e que ele tenha visto esse mesmo homem carregando a Lauren e que o grito que o morador ouviu realmente tenha sido dela. E aí, eles começaram as primeiras buscas pela Lauren, e aí, um dia depois, a mídia começou a cobrir o caso. E aí, eles criaram um grupo no Facebook, que em um dia já tinha 4 mil pessoas, e esse grupo era destinado a buscar pela Lauren. Então, qualquer pessoa que tivesse alguma informação ia lá e postava no grupo. Os pais dela também fizeram uma página no Facebook, e aí, em pouco tempo, já tinha 80 mil pessoas acompanhando. Eles fizeram uma conta no Twitter, que também, em pouco tempo, já tinha 30 mil pessoas, e também um site. Então, logo nos primeiros dias, eles já fizeram tudo isso nas redes sociais. A investigação do desaparecimento contou com muitas equipes de busca, teve muita cobertura da mídia e uma extensa investigação do Departamento de Polícia de Bloomington para localizar o paradeiro da Lauren. Muitas pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas e aí eles começaram a buscar por todos os lugares. Os investigadores foram conversar com os amigos da Lauren que viram ela naquele dia. E aí, o Jay contou para os investigadores que o David e a Lauren tinham contado para ele que eles tinham esmagado e cheirado o clonazepam, que é um remédio bem forte, usado para tratar distúrbios epiléticos. E ele acreditava que antes disso, eles também tinham usado outras drogas. A família da Lauren disse aos investigadores não ter conhecimento algum de que ela consumia qualquer tipo de droga. No dia 8 de junho de 2011, a polícia de Bloomington, agindo de acordo com uma dica anônima e bem específica, enviou uma equipe de mergulho para fazer buscas no lago Monroe, ao sul de Bloomington. A equipe de mergulho fez a busca por lá, mas não encontrou nada. No dia seguinte, a polícia afirma ter pessoas de interesse na investigação. E nos Estados Unidos, quando tem alguém que possa estar envolvido, mas que ainda não foi preso, normalmente eles chamam assim de pessoa de interesse. E eles sempre falam isso quando eles ainda estão investigando essas pessoas, interrogando, etc. Inclusive, durante todo o caso, a polícia sempre levou tudo com muito sigilo, então quase nada assim ia pra mídia, as pessoas não sabiam direito como estava andando a investigação. Em agosto do mesmo ano, a polícia passou 9 dias vasculhando toneladas de lixo em um aterro sanitário no condado de Vigo para tentar encontrar alguma pista relacionada ao caso. As buscas começaram em 16 de agosto e todo o lixo da cidade de Bloomington é levado para o aterro. O objetivo da polícia era identificar, isolar e proteger o carregamento de lixo vindo de Bloomington desde a data do desaparecimento da Lauren. Então, o lixo foi transportado do caminhão para uma área de busca e era espalhado em uma longa fila. Então, os policiais formavam uma fila por ali, vasculhando o lixo, procurando por pistas ou evidências. Então, assim que a busca em uma fila inteira acabava, o caminhão empurrava a antiga, colocava uma nova e eles começavam de novo. O chefe de polícia de Bloomington, Mike Diekoff, emitiu um comunicado informando o encerramento das buscas no aterro, dizendo que nenhuma evidência foi encontrada, mas que o local havia sido minuciosamente investigado durante os 9 dias de trabalho, em que as equipes de busca trabalharam durante 12 horas por dia. E aí, o Alan Wolf, que é o pai do Jesse, namorado da Lauren, quis ir até a casa do Corey com o Jesse, então os dois foram até lá logo depois do desaparecimento. E aí, ele chamou pelo Corey. Quando o Corey atendeu, ele confrontou ele, perguntando sobre o que tinha acontecido naquele dia, onde a Lauren estava. Ele disse que o olhar do Corey era de medo e que ele não disse nada para ele. Ele também contou que o Jesse cooperou com a família da Lauren e com a polícia desde o início. Conforme o tempo foi passando, como a polícia não contava praticamente nada da investigação, era tudo em sigilo, começaram a surgir algumas teorias sobre o que teria acontecido com a Lauren. A primeira teoria é a de que a Lauren teria sido sequestrada enquanto ela estava indo para o apartamento dela e como nunca encontraram o corpo dela, essa é uma teoria muito forte. E aí, os amigos dela que viram ela, né, pela última vez naquele dia, parecem acreditar nessa teoria. Lembrando do relato de uma mulher gritando e do relato do gerente com uma mulher muito parecida com ela sendo colocada no ombro de um homem. Esse homem bem poderia ser um estranho, como poderia ser um dos amigos dela também. E além dos amigos dela, quando começaram a falar sobre essa teoria, levantaram também a hipótese do culpado ser justamente o Jesse, namorado dela. E no dia que ela desapareceu, ela se encontrou com muitos amigos homens, então dentro dessa teoria, acreditam que um desses novos amigos dela demonstrou interesse na Lauren, ela retribuiu esse interesse. E aí, eles lembram também da questão do Corey ter levado um soco na cara, então eles dizem que foi de um amigo do Jesse, que também eu falei isso pra vocês antes. E aí, ele teria dado esse soco na cara dele, porque ele tava dando em cima da Lauren. E aí, de alguma forma, o Jesse entra na história no final da noite, né, da madrugada, 4h30, quando ela sai, ele teria encontrado com ela, a machucado e se livrado do corpo. Então, na época do caso, os pais do Jesse negaram que ele fizesse um teste de polígrafo com a polícia de Indiana, então ele fez um com um investigador particular. Tanto o Jesse quanto todos os outros amigos da Lauren que viram ela naquele dia foram submetidos ao teste de polígrafo, todos passaram, eles não foram considerados suspeitos nem pela polícia nem pelo FBI. E os pais da Lauren criticaram muito os amigos dela porque eles não conseguiam entender uma série de coisas, não conseguiam entender por que ninguém ajudou ela naquele dia, por que deixaram ela andando sozinha, por que não protegeram ela. Então, eles fizeram várias críticas. E os pais do Jesse não gostaram muito, disseram que eles achavam que os pais da Lauren eram mentirosos. A mãe do Jesse afirma que ela acredita que a Lauren morreu de overdose por abuso de drogas, já que vários amigos afirmaram que ela usou drogas no dia que ela desapareceu. Inclusive, essa é a segunda teoria, a de que ela teria tido uma overdose e os amigos dela se livraram do corpo porque eles teriam fornecido as drogas para ela que causaram a overdose. Então, eles ficaram com medo de serem conectados ao caso. É a morte dela, né? E que assim eles poderiam ser presos, então eles se livraram do corpo. Inclusive, na internet, essa é a teoria que as pessoas mais acreditam. Até achei alguns posts onde as pessoas comentavam e pessoas que estudaram com a Lauren, estudaram com os homens amigos dela, disseram que eles eram conhecidos por vender drogas na universidade, então para eles essa teoria fazia todo sentido. Seguindo essa linha de que os amigos dela estavam envolvidos, tem outra teoria também que dizem que talvez eles abusaram da Lauren porque ela estava muito embriagada. E aí depois disso, eles a assassinaram para encobrir tudo, com medo que acontecesse alguma coisa com eles. E outra teoria também seria de que ela morreu por conta do problema no coração que ela tem, porque ela não podia abusar de drogas ou álcool, né? E aí, essa teoria também faz sentido. E aí, eles teriam se livrado do corpo dela, ao invés de chamar a polícia, chamar uma ambulância, porque eles tinham fornecido as drogas, então eles não queriam estar conectados com o caso, não queriam ir presos, nem nada do tipo, e aí acabaram encobrindo tudo. Mas todas as teorias que eu contei para vocês são apenas teorias, não tem nenhuma comprovação de que alguma delas seja verdadeira. Mas a maioria das pessoas acha muito estranho o fato de a Lauren ter encontrado muitos amigos homens naquele dia, ter saído com vários deles, ido no apartamento deles, e aí nenhum deles sabe o que aconteceu com ela. Para a maioria das pessoas, eles sabem exatamente o que aconteceu com ela naquele dia, estando envolvidos ou não. E aí, quando o caso é mais recente, vocês sabem que na internet acaba surgindo várias coisas. Uma pessoa encontrou um tweet que o Jay havia feito na conta dele do Twitter, onde ele dizia que ele estava hospedando no apartamento dele alguns amigos não identificados que tinham vindo de Michigan naquele mesmo dia. Se esse tweet realmente existia ou não, ele já não tá mais no ar, mas aí se realmente tivessem outros homens lá no apartamento dele, isso significa que poderiam ter mais pessoas por perto, outras pessoas possivelmente envolvidas no caso. O advogado do Jay disse que todos os nomes e informações sobre qualquer pessoa envolvida estão com a polícia. Nos primeiros 2 anos do desaparecimento da Lauren, 3.060 dicas foram dadas à polícia, mas nenhuma levou a algo concreto. E aí, os anos foram passando, mas a família da Lauren nunca desistiu de procurar por ela. Na página deles do Facebook, eles sempre publicam que eles continuam seguindo as pistas que surgem sobre o caso, que todas elas levaram a becos sem saída ou eram apenas mentiras, mas que eles continuam investigando. Na publicação, eles também dizem que não há nenhuma cura para o vazio que o desaparecimento da Lauren deixou em seus corações. Eles ainda pedem na publicação que o responsável algum dia tenha uma crise de consciência e admita o que ele fez e finalmente conte o que aconteceu. O FBI de Indianópolis confirmou em janeiro de 2016 que havia realizado uma investigação em Martinsville relacionada ao caso de Lauren. O local era uma antiga residência de Justin Weggers, um conhecido criminoso. Ele tinha sido condenado a 3 anos de prisão em 2005. A propriedade foi investigada pela suspeita de que o homem poderia estar relacionado ao caso Lauren, mas nenhum corpo foi encontrado. Os investigadores utilizaram cães de caça para farejar no local, algumas evidências foram encontradas, mas depois de estudos, foi constatado que nenhuma delas poderia relacionar o suspeito ao caso. O promotor do condado de Brown, Ted Adams, disse em novembro de 2017 acreditar que um homem chamado Daniel Massel, condenado de matar outra estudante da Universidade de Indiana, chamada Hannah Wilson, em 2015, estaria conectado ao caso Lauren. Porém, isso nunca foi comprovado. Mas segundo o promotor, o desaparecimento da Lauren bate com o modus operandi de Daniel. Hoje, a Lauren teria 30 anos de idade. A família dela está até hoje trabalhando com um investigador particular para tentar procurar pistas sobre o caso. Mesmo depois de anos do desaparecimento da Lauren, sempre chegam novas informações e os investigadores sempre verificam se as informações são verdadeiras ou não, com o mesmo empenho que eles tinham no início da investigação. A família da Lauren disse não acreditar que aconteceu alguma coisa aleatória com ela no dia que ela desapareceu. Eles disseram que não sabem se algum dia vão saber a verdade ou encontrar os restos mortais da Lauren. Disseram que nunca vão parar de procurar por ela e que ela nunca será esquecida. Então, por enquanto, o caso segue não solucionado, né? A investigação continua. E como é um caso mais recente, eu acho que ainda podem surgir muitas coisas, né, sobre esse caso. É muito estranho pensar que aconteceu numa cidade universitária onde muitos jovens estudantes moram, onde tem pessoas na rua o tempo todo, onde tem muitas câmeras, né, e que ninguém tenha visto nada e que nenhuma câmera tenha conseguido capturar nada que possa ajudar no caso. Mas eu realmente espero que ele seja solucionado logo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.